Começa agora o podcast.
Olá, sou Gisele Santos. Começa agora a terceira edição do podcast Boom. Explosão de música, cultura e variedades é só aqui no Boom. Não deixe de acessar o nosso site. Sempre tem muita novidade sobre música, variedades, cultura, teatro, moda também. O nosso site é www.programaboom.com. Você também pode participar pelos comentários do nosso blog. Tem muita gente sempre participando, opinando. E também tem nosso e-mail. Tudo isso você encontra em nosso site www.programaboom.com, que tem o apoio do Estúdio Latitude. Acesse o site www.estudiolatitude.com.br. Se você é cantor, artista, tem banda e quer gravar um CD com qualidade e profissionalismo, o Estúdio Latitude é o local certo. Vale a pena vir para São Paulo. Se você não é daqui, vem para cá, porque vale a pena. Os caras mandam muito bem mesmo nas gravações. O Boom, é lógico que é a prova. A gente sempre está gravando com o pessoal. Acesse o site que tem todas as informações. Inclusive, se você também quer fazer curso de locução, quer aprender a fazer podcasts iguais esse, o Boom, que a gente faz aí no Estúdio Latitude, acesse o site, tem todas as informações. É um curso muito bacana com profissionais qualificados. O site é www.estudiolatitude.com.br. E você está ouvindo aí de fundo, né, essa música? É conhecida, né, do Big Brother Brasil, que nesse ano já chegou à sua nona edição, hein? Quem diria? Muita gente já meteu pau, outros amam. É aquela coisa 80, né? Ou amam ou odeiam o Big Brother Brasil. Muita gente fala que é inutilidade, que não é coisa de quem tem cultura, não sei o que, não sei o que lá. Mas é o seguinte, o pessoal que acessa o programaboom.com pediu nos comentários, mandou e-mails que queria que a gente falasse sobre o Big Brother. E como no nosso blog era impossível, porque a nossa equipe ainda é reduzida, diariamente falar sobre o BBB, a gente resolveu quebrar o seu galho. Você que pediu, a gente chamou aqui, a gente vai conversar aqui hoje com a Dona Lupa, que é uma blogueira que está ficando cada vez mais famosa. Ela é criadora do TVscópio, é um blogger muito legal que ela fala sobre televisão durante o ano e durante o BBB. Ela tem a língua afiadíssima, mas ela fala tudo sobre o Big Brother. O blog dela, pra você ter noção, tem 40 mil visitas diárias. É muita gente comentando. Se ela acaba de publicar lá um post, daqui a pouco tem centenas de comentários. Eu já vi post lá que chega até 1000 comentários. É muita gente participando. Não tem jeito, o Big Brother realmente movimenta todo mundo. É você que gosta de ver comportamento humano, muito psicólogo até fica em cima lá de olho no Big Brother. É tudo aquilo que acontece ali com eles, apesar de outras coisas que a gente pode até não concordar, porque aí já vai de caráter, alguma coisa desse tipo. Muitas coisas ali são sentimentos que o ser humano é imprevisível, né, cara? É imprevisível demais. Então vou conversar com a Dona Lupa por telefone, vou ver se ela atende aqui. Oi, Dona Lupa, tudo bom?
Olá, Gi, como vai?
Tudo jóia.
Ah, que bom.
Preparada pra fazer todos os comentários sobre o Big Brother Brasil aqui no Boom?
Ah, sim, vai ser um prazer começar a ser entrevistada pelo Boom. É uma coisa muito boa, eu sei que não será uma entrevista só. Ah, no decorrer do programa a gente vai poder indo trocando figurinhas, né?
Com certeza, a gente vai linkar então, o teu blog também.
Eu tô pronta pra responder o que vocês quiserem saber.
Então, na última terça-feira o Norberto saiu, o Nonô, né? E teve uma votação alta até pelo público, apesar que até amenizou porque era um paredão triplo. E o que você achou aí, Dona Lupa, dessa saída do Nonô?
Olha, é o que eu queria. Eu queria que o Nonô saísse antes da Naná. Então, pra mim, o jogo tá perfeito. A Naná, obviamente, logo vai ser... vai encontrar o rumo da casa dela, mas eu queria muito que o Nonô saísse primeiro, antes da Naná. Eu explico por quê. O povo brasileiro não aguenta mais uma pessoa daquela idade querer ser engraçadinho, não respeitar as mulheres dentro da casa. Esse homem não respeitou as moças dentro da casa. Tá certo que elas também deram chance para que isso acontecesse, porque quando um não quer, dois não brigam. Mas ele abusou e no jogo, como o pessoal não sabe o que se passa fora da casa, acharam que por ele ter uma idade avançada, Aliás, ele é bem mais acabado que a idade dele, né? E por ele ter uma idade avançada, as meninas acho que ficaram meio assim, receosas de dar uma freada no velho. Mas foi muito feio o papel do Nonô no Big Brother. E eu não sou contra que as pessoas de mais idade participem do BBB, mas o Boninho que escolha melhor, porque esse aí esses dois exemplos, masculino e feminino, não estão muito de acordo com o que a maioria da população pensa e nem do que a maioria da população é.
E, inclusive, a Globo censurou também um vídeo, aquele que eles fazem as defesas dos emparedados, que quem não tem o pay-per-view, de repente, nem tá sabendo. Você publicou até no seu blog, né, Dona Lupa, esse vídeo, que o Nonô praticamente apelou, falando que ia ganhar, que ele queria ficar na casa para ganhar o dinheiro, para ajudar alguns hospitais, usando até de doenças das pessoas, né? O que você achou disso?
Eu achei horrível, né? Porque se o Nonô é radialista, como ele disse que é, e tem um programa de rádio, ele podia fazer essas campanhas dentro da rádio dele e angariar fundos para esses hospitais, para essas entidades todas aí. Agora, entrar num Big Brother e mentir, porque isso é uma mentira, tenho certeza disso, que vai distribuir todo o dinheiro, que para ele, pelo que ele enumerou de lugares, a não ser que ele fosse dar R$10 para cada um. Porque pelo que ele enumerou, um hospital para levar uma boa quantia de ajuda precisa aí dos seus 50, 100 mil reais, né? Porque as camas hospitalares são caras, as vacinas são caras, os produtos todos que os hospitais necessitam, são todos muito caros. Então ele ia distribuir R$10 para cada um, porque ele fez uma lista tão imensa que ele não ia ficar com nada. E ele não tem cara de não ficar com nada. Ao contrário, ele tem cara de querer ficar com tudo.
E essa mudança de comportamento do Newton, o Max também foi falar com o Newton que ele estava certo, depois falou com a Ana Carolina, é por causa do confinamento ou eles estão, ou você acha que eles estão mostrando quem eles são agora?
Olha, o Max é uma pessoa que eu no começo não gostei, logo que ele entrou não gostei, aliás, os cariocas que entram no Big Brother, do Big Brother, só dão chabu. É uma vergonha a gente não conseguir aqui no Rio de Janeiro uma pessoa legal para representar o Big Brother. A gente só teve assim gente ruim. Aline do BBB 5, Tati Rio do BBB 5, aquela menina
Fanny, né, também.
Teve também outro, o negão, né, o Ayrton no BBB 7. Uma coisa, mas assim, a Cida Babá. Então a gente fica assim chateado, porque nunca aparece uma pessoa para representar a cidade, embora eu seja contra o bairrismo. Uhum. Mas também só por porcaria não dá, né? Então o que acontece? Esse menino, o Max, entrou já se achando. E vários fatos fizeram com que eu não gostasse mais dele. Ele é muito engraçado, muito legal, mas é transorra total, como era o Carlão no BBB 6, certo? Agora, fazer graça, a gente gosta de se distrair, porque o Big Brother, além de ser um jogo muito sério, é também um jogo de entretenimento. Agora, o Max tem três coisas que me pegaram muito nele. Ele primeiro disse que quer ser líder para poder ficar usufruir de todas as modovias. Ele quer o hobby, ele quer a toalha, ele quer o tal do capacete, que seria uma coroa, né? Entre aspas. Depois ele disse também para o Flávio que ele tem um monte de gente aqui que fora fazendo a campanha dele. Então, tudo bem que tenham pessoas que façam a campanha, muita gente teve, a Gisele teve, a Mariana Pescadora teve no BBB 6, tudo bem. Mas não precisa falar lá dentro, que se intimida os jogadores. Achei muito feio da parte do Max, e ele está se achando, porque ele voltou de um paredão, onde a Michelle, que era uma menina inexpressiva dentro do programa, saiu. Mas o Max pode até ter sua torcida e tudo, mas ele não vai ser o vencedor, não.
E esse romance dele com a Francine, até será que é jogo, ou ele tá gostando mesmo?
Os dois se merecem, sabe? Eu, nessa turma de mulheres aí, eu tô fora, não daria 1 milhão pra nenhuma delas. E esse negócio do Max, ele forçou um pouco a Francine, mas a Francine também é bem safada, entendeu? Ela deu chance pra ele se aproximar dela, ficou com aquele nheco-nheco, aí ela pensou no tal do DJ dela, que ia entrar no Big Brother e não entrou. E um encontro só, já tá pensando o que ele tá fazendo fora da casa. Eu não entendo essa gente que entra no Big Brother e segue um caminho de dizer, olha, eu tô aqui dentro, mas eu tenho alguém lá fora. Eu não entendo isso. Duas semanas já tão carente.
É
de um
muito...
abraço, de um beijo. O que que é isso? Eu não entendo isso dentro do Big Brother. Você vai dizer, ah, dona Lupa, porque a senhora nunca ficou confinada. Não, eu já fiquei sim. Já fiquei um mês e meio sem marido, dentro da minha casa com duas crianças pequenas e nunca fui procurar a carinho na porta do vizinho. O que que é isso?
É verdade.
Será que a juventude está tão assim ou é talvez uma abstinência de alguma coisa que eles realmente se alimentam fora da casa e lá não tem?
Talvez também até um retrato, porque realmente relacionamento hoje em dia é tudo muito superficial, é tudo oba-oba.
Mas talvez de um programa, porque o povo não gosta disso.
É, fica estranho.
O povo não gosta disso. Se os filhos fazem longe dos olhos dos pais, fazem porque é longe dos olhos dos pais. Mas na frente dos pais, os filhos não fazem. Então eu acho assim, em rede nacional, você tem que tomar um certo cuidado.
Que pode machucar muita gente,
não tomando
né?
Cuidado algum. A Ana Carolina é chatinha, patricinha, mimadinha, pim, 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 pim. Só que ela tem os princípios dela. Entendeu? Ela é uma menina mimadíssima que eu já tô até me cansando. Mas ela tem os princípios dela. Ela é uma menina direita, uma menina que tem moral, mesmo essa Josi, ela tá com o Tom por força das circunstâncias, que por ela está interagindo na casa, ela é uma chatinha também, mas ela tá interagindo na casa, ela quer conversar com todas as pessoas, ela procura interagir na casa, ajudar, fazer comida e tudo. Agora, essas outras meninas, é uma coisa inacreditável, não é uma coisa que o povo aprove, e elas não têm noção disso. Agora, eu acho incrível não ter noção disso, sendo que é a nona edição de Big Brother.
É verdade. Dona Lupa, o papo tá muito bom, então a gente vai fazer um segundo bloco. Então a gente vai. Como o Big Brother sempre lança um hit, então a gente vai ouvir uma musiquinha aí sobre os hits do Big Brother. O primeiro hit desse Big Brother novo é de uma banda que vai até tocar aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente fala aí a agenda dos shows deles. São os britânicos da banda Keane. Então vamos ouvir Everybody's Changing.
Podcast Boom!
Esse é o podcast Boom, com o apoio do estúdio latitude.com.br. Você acabou de ouvir aí um dos hits do BBB 9, Kini, Everybody's Changing. E não esqueça, Kini fará shows no Brasil em março, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Informações sobre as vendas de ingressos no site www.ticketmaster.com.br. E hoje aqui o podcast é totalmente dedicado ao Big Brother Brasil 9. Tô ainda com a Dona Lupa aqui na linha, falando tudo sobre o BBB. Ela tem um blog muito movimentado aí na internet. Se você quiser acessar, é www.tvscopio.blogger.com.br. Enfim, Dona Lupa tava falando sobre relacionamento no bloco anterior. E esse namoro aí da Josi com o Tom, hein?
Bom, a Josi ficou na bolha de vidro. E obviamente que lá o povo deu umas dicas pra ela. E ela viu que o Tom não tá com nada. Então ela entrou na casa, talvez, eu não sei o que aconteceu entre os dois, parece que se encontraram, passaram uma noite juntos antes, quando eles estavam ainda no blog da produção, e talvez eles tenham se encantado um pelo outro. Só que a Josi quer ganhar 1 milhão, ela não quer o Tom agora. Pode que ela queira depois, mas agora ela quer ganhar 1 milhão. Então, ela escutou lá na bolha que o Tom deve ter ouvido que ele não tá com nada, que é um chato. E ela entrou na casa, nunca esperando aquela reação, que foi um verdadeiro estupro que o cara fez na menina. Até chamou a atenção do Bial e tudo, né? E ela também se desculpou um monte de vezes. E ela não tá afim de ficar com ele. Tanto é que hoje eles estão bem separados.
Inclusive ontem ela estava comentando com as meninas que ela também estava conhecendo ele, parecia um pouco desapontada. Ela foi até falar com a Carol, né?
Onde que ela está desapontada? Lógico, porque, sabe, ninguém gosta de homens chiclete. A gente gosta de homens que têm assim, que mostram pra gente que são pessoas que são fortes para nos proteger. Lógico que a mulher gosta de proteção. Por mais que ela ganhe mais que o homem, digamos assim, em termos de dinheiro, a mulher gosta de um homem forte do lado dela. Então esse aí não, ele é um cachorrinho, entendeu? Ao mesmo tempo ele quer dar uma de pitbull.
É, e eu acho que até o que pesou mais foi essa justificativa do paredão, que ele colocou a Carol no paredão. Ele não falou os motivos verdadeiros e foi falar a história do coelhinho de novo, né? E ela ficou...
É verdade. Mas eu acho o Tom... Tem horas que eu gosto das posições dele, tem horas que eu tenho horror a ele. A única coisa que ele faz bem mesmo é dançar. O cara é charmoso pra caramba.
Enche os olhos de alegria, né?
Ele estava na casa, né? Porque agora ele fica de guarda, tomando conta dela igual um pitbull, quer dizer, ele perdeu até essa graça. Hoje em dia, a beleza está muito, muito diferente do que é uma beleza realmente, né? Dizem que o Ronaldinho é bonito, o Ronaldo é bonito, então eu já não entendo mais nada, entendeu? Como mudou o perfil da beleza, dizem que ele é bonito. Eu acho ele um cara bonito. Não acho ele tão horroroso assim, tão feio assim. Eu acho ele até um cara charmoso.
É, melhor do que o Ralph, né?
Nossa, mas o Ralph é demais.
O pessoal da casa chama ele de camarão, né? Aquele velho tira a cabeça que o corpo é bom, né?
Ele é muito, muito feio, o Ralph. E é muito chato também. É aquele cara certinho, ele é muito chato.
É engraçado que eu tava percebendo, assim, o Ralph, o Alexandre, até a Mirla, parece que eles ficam meio que se escondendo, você quase não percebe muito eles na casa, né? Parece que eles conseguiram essa tática, agora acho que fica escondido, tem dia que eu até esqueço.
É o comer pelas beiradas, né? É o chamado comer pelas beiradas. O Alexandre é outro chato, não tem graça nenhuma. A Mirla é fofoqueira pra caramba, ela tá sempre de mau humor. Eu não engulo a Mirla nem com chá de pitanga, não dá. Ela é muito chata e sempre muito brava, né? Muito amarga, muito séria, muito não sei o quê. Mas bem que ela pode fazer as fofoqueiras. Aliás, ontem a noite da eliminação do Nonô, ela quis na cozinha dar uma de Madre Teresa dos Anjos, dizendo que estava arrependida. Ela nem sabia se o Nonô ia sair, foi um pouco antes. Pro Flávio, ela estava dizendo pro Léo que ela está arrependidíssima de ter votado no Nonô, que afinal de contas ele é uma pessoa de idade, ela também mora com a avó. O Flávio acabou com o blá 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 dela na mesma hora. Entendeu? O que eu achei certo. Porque, escuta, todo mundo tem avô, todo mundo tem avó, todo mundo tem mãe, tem pai, ninguém nasceu da grama, né? Então não pode colocar isso. Se eles estão lá, é porque eles têm que passar pelas mesmas coisas que todos os participantes. O Boninho tá sendo bonzinho nas provas de liderança. Eu quero ver a hora que chegar a prova de resistência. Pior que a de resistência, Gi, é a de comida.
É verdade.
Porque a de resistência é para ganhar liderança. A de comida é para a sobrevivência deles dentro da casa.
É verdade.
Entendeu? Então é muito mais importante isso. Se bem que tem jovens que são completamente sem energia para correr, para fazer, para acontecer. Mas presume-se que uma pessoa de mais idade, eu vejo por mim, eu não aguentaria uma prova de resistência.
É complicado mesmo.
É muito complicado. Eu não aguentaria uma prova de resistência.
Será que a Naná vai aguentar? Será que ela vai estar na casa ainda para fazer uma prova dessa?
Eu me lembro que no BBB5, eu achei fácil aquela prova onde tinha aqueles totens onde a pessoa apertava o botão e a Grazi ganhou da Carla.
Eu lembro.
E a Grazi disse que o dedo dela estava adormecido. Aí o que, que eu fiz? Eu fiquei 10 minutos apertando aqui em casa um botão. Pra ver se era realmente, porque a Grazi ficou 45 minutos.
Muito tempo, né?
Então, 10, eu fiquei com o dedo todo preto.
Aquela prova que a Siri também ficou segurando a corda.
A Siri segurando aquela corda 16 horas.
Muito tempo, não sei como que ela aguentou.
Eu não sei como ela aguentou, mas aquela menina tinha muita garra,
ela
né?
Ela tinha.
A Siri tinha muita garra e ela tinha que provar pro Cobra que ela ganharia aquela prova. E no final deu aquele rolo todo, porque ela tinha prometido o anjo pra
Fanny, a Fanny depois ficou brigando.
Deu aquele rolo barraqueiro todo que a Fanny aprontou. E no final, se eu não estiver enganada, a Analinda vetou
A Analinda vetou e foi o alemão e a Siri pro paredão.
Não foi nessa prova. Eu acho que não foi nessa prova, não, porque o cobre ainda estava na casa.
Ah, é verdade.
Acho que não foi nessa
foi
prova.
Antes,
acho que o anjo foi pra Fanny mesmo.
Isso, foi. Depois que teve uma outra vez que acabou indo mesmo o alemão e a Siri, e foi a vez que a Anali vetou e depois ficou chorando, né?
Bial, eu Beto.
Ai.
Ninguém mais esquece.
Eu gosto muito dos apelidos que você dá no pessoal. A Anaya ganhou. A Anali era a Najali e agora a Anaya é a Anaya Tolá, né?
Anaya Tolá. Não, mas agora a Anaya Tolá tá mais tranquilo. No começo essa mulher foi insuportável.
Ela tava forçando, né?
Ela tava no começo, ela pegou no pé do Léo e lá foi atrás do pé do Léo, entendeu?
Com certeza.
O Léo é um menino que a gente sente que tem uma boa criação, um menino que foi educado, um menino que deve ter tido uma boa formação familiar. Perdeu o pai faz 2 anos, teve um tumor cerebral e teve que retirar o próprio Léo, entendeu? Ele tem uma cicatriz enorme na cabeça. E ele é quieto assim porque a pessoa que passa por um trauma, não de ter perdido o pai só, porque todo mundo perde todo mundo, mas do fato de ter tido assim, uma doença tão grave, a pessoa muda, sabe, Gi?
Muda mesmo.
Muda, meu marido também retirou um tumor da medula e depois disso ele mudou muito. Hoje é uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa que escuta muito os outros, coisa que ele não fazia muito isso, entendeu?
Uhum.
Então o Léo é mais assim, silencioso, ele é muito observador.
Realmente ele sempre tá observando mais do que todo mundo ali, tá na dele. E agora vamos ouvir outro hit que fez um sucessaço durante o BBB7, que foi o tema do amor platônico, vai entre aspas, lá da Siri e do alemão. Vamos ouvir agora a Fergie, Big Girls Don't Cry.
Podcast Boom! Na, 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 na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with me. with myself in center. Clarity, peace, serenity. Walking, I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.
Acabou de ouvir aqui no podcast Boom, Fergie, Big Girls Don't Cry, e eu continuo com a Dona Lupa falando tudo sobre o Big Brother Brasil 9. Dona Lupa, quem é o mais esperto aí do jogo, hein?
Agora, esperto, inteligente mesmo, é o gaúcho Flávio,
ele,
né?
É.
Esse aí é um dos que eu acho que pode levar 1 milhão nesse Big Brother 9.
O Bial comentou que ele é muito observador e inteligente, né?
Exatamente. Agora, tem uma coisa. De mulher, se não tiver uma zebra no meio do caminho, assim, de liderança do Flávio, pegar uma pessoa que se torne carismática perante o público, o Flávio leva esse 1 milhão. Primeiro, segundo e terceiro lugar é de homem aí.
Ah, eu ia te falar até isso. Pelo que eu tô vendo também, vai ser homem de novo, hein?
Vai,
mulherada.
De novo não, por que fala de novo? Os homens são ótimos no Big Brother.
São mesmo, né? Essas mulheres não estão honrando as calcinhas.
Eu acho que, olha, você lembra, tivemos Big Brothers com os homens, são fantásticos, Jama Assume. Tivemos o Dominic, que foi um chatinho, mas hoje até que eu gosto demais dele. Tivemos, olha, o Jean, o Harry, que não ganhou nada, mas foi maravilhoso no Big Brother.
Ah, o Harry deu uma pirada, né? Mas o Harry deu uma pirada lá.
Nas 20 edições, pra mim, o melhor hoje foi o alemão.
Ah, mas esse daí, até hoje, eles fazem sucesso, ele e a Siri, não tem jeito. Quando a pessoa tem um brilho, né?
Fazem
tem...
sucesso, que são duas pessoas carismáticas, encantadoras, né?
E vamos falar das provas. Desde o começo desse Big Brother 9 foi confuso. Aquela escolha da bolha que a produção já escolheu. E essas provas que o próprio Bial tá confuso, né? Será que vai ser assim ainda? Será que eles vão arrumar?
Bom, da bolha tem uma desconfiança muito grande. Porque nós éramos para escolher uma pessoa só para entrar na bolha. Para entrar na casa dos quatro que estavam na bolha. Só que o Emanuel tava na frente das pesquisas. E o Boninho parece que adora um romance dentro da casa. Então, de última hora, tivemos que escolher dois. Obviamente, quem tá segundo ajuda. Então, eu acho que ela tá lá na casa de graça, entendeu? O que vier lucro, porque ela não deveria ter entrado na casa. Principalmente que já tinha um relacionamento com o Big Brother, que estava já confinado, ela não devia estar lá dentro. É minha opinião. Mas como o Big Brother hoje, como diz o Boninho, é um programa de entretenimento... A gente fica na gente e acha que tá bom, a gente vai assistindo como a gente gosta. Não adianta só criticar, sabe, Gi? A gente tem que dançar conforme a valsa. Tá ruim? A gente fala que tá ruim. Tá bom? A gente elogia. Então a gente vai vivendo assim os 3 meses. O Bial, no começo, estava muito inseguro com relação às provas. Ele, uma das vezes, ele trocou até a camisa no intervalo, porque ele suava assim que ele ficou muito nervoso. E o Bial usa um ponto no ouvido, e tudo que o Boninho fala, ele repete. Não que ele não faça a parte dele, ele faz, mas é impossível ele olhar, ver a contagem e não sei o que, não sei quanto, entendeu? Então eu achei ele muito inseguro, e isso trouxe insegurança tanto para os jogadores como para os telespectadores. Mas agora parece que o Bial está melhor. Eu acho que ele está até melhor. Ontem na despedida, na eliminação do Nonô, ele falou bonito e tal, bem que eu não achei muito que tinha nada a ver, porque para o que chamar Ana e começar o discurso?
Para controlar seu blog, ali o tvscopio.blogger.com.br, são centenas de comentários em cada post, assim, em segundos, aquele monte de gente, muitos ali são amigos já, através do blog, né? Como que você faz para controlar tudo isso?
É muito difícil, Gi, manter um blog como é o meu, do TVScópio, porque eu posto, por exemplo, às 6 horas da tarde, aí o meu marido diz, vamos jantar, eu vou jantar. Quando eu volto, tem 500 comentários.
É muito
mesmo. E o Haloscan é pago, eu pago o Haloscan para que ele tenha muitos comentários. Só que pesa para as pessoas, e os leitores, para mim, são a coisa mais importante. Então eu tenho que correr, postar uma coisa para poder dar espaço para eles comentarem. O TVScópio realmente é um blogger diferente, é um blog diferente, ímpar, onde as pessoas se dão muito bem durante o ano todo. Sendo que na época de BBB, duplica, quadriplica, sei lá quantas vezes, o número de pessoas diferentes. E depois volta ao normal. Até as mais assíduas, às vezes até se afastam um pouco, porque estão acostumadas a ficar conversando e tal, uma coisa deliciosa durante o ano todo. Mas na época de Big Brother não é fácil. Às vezes eu acordo de manhã, vou olhar o TVScópio, eu vejo que durante a noite teve 5, 6 mil comentários. Eu penso assim, eu quase não durmo, mas essa gente não dorme nada.
Mas o seu blog realmente, acho que de todos que falam de Big Brother, é o que mais tem, até além desse respeito com os leitores, também tem aquela responsabilidade que eu percebo muito nos seus textos, de passar aquela informação com responsabilidade também, e nada de ficar copiando dos outros.
Não, eu não copio, inclusive eu de manhã levanto, tomo meu café, escrevo post e nem ando pela internet, porque eu não quero ter influência alguma de nenhum outro blogueiro. Eu não quero mesmo. Então tem vezes que eu até fico chateada, porque à noite eu escrevo o post para postar no dia seguinte, quando eu fico aqui até a madrugada, por exemplo. Eu às vezes 2 horas da manhã começo a escrever um texto para postar no dia seguinte. No dia seguinte, eu posto aquilo, depois eu vou olhar os outros blogs, às vezes eu tratei do mesmo assunto sem que tivesse havido a intenção. É porque o assunto é esse, entendeu? Então não adianta. Mas eu não me baseio em blog de ninguém, em blogueiro, em nada. Eu, lógico que às vezes eu leio alguns que me interessam, mas outros eu nem entro mais, não quero saber. A minha opinião eu sei que é a que vale e acabou. Eita, Leonina, sou fofo.
Gênio total. E tem surpresa no Big Brother, né? Tem um quarto que tá fechado ainda, eu vi no seu blog hoje.
Esse quarto, eu não tô entendendo direito, que o Boninho disse que a pessoa precisa estar muito bem preparada para enfrentar o quarto funk. O que será que tem esse quarto? Será que é um som muito alto, como se fosse assim, uma coisa insuportável? Será que a pessoa vai ficar confinada sozinha lá dentro? Eu não sei. Pela decoração do quarto, eu já não gosto muito de cor. Eu sou meio monocromática, porque eu tenho cores lindas e vivas dentro de mim. Uhum. Então eu não gosto muito de cor em casa, não gosto muito de cor em roupa. E esse quarto, pra mim, eu sei lá, eu fecharia os olhos e dormiria. Porque se eu vou ficar confinada, ou eu leio ou eu durmo.
Eu vi uma lata de lixo enorme nesse quarto. Será que vai estar fedendo?
Vai acontecer nesse quarto. E parece que é dia 6, né? Que vai haver uma votação pra ver quem vai pra esse quarto.
Nossa, vamos ver então. Dona Lupe, é o seguinte, o nosso tempo não é tão, assim, gigante do boom, mas eu vou deixar o convite no desenrolar aí do Big Brother. Não, fica o convite pra voltar a conversar com a gente, tá?
A hora que você quiser, você marca, liga comigo, marca por e-mail e a gente vai dando toda semana os palpites a respeito do jogo.
Claro, aí fica até mais fácil pra nossa equipe, que fica no podcast, todo mundo pode ouvir no iPod, no site, né? E, mas não esqueça, você que tá ouvindo aí o podcast Boom, acompanhe diariamente 1000 posts, 1000 comentários lá no tvscopio.blogger.com.br. É o blog da Dona Lupa, que tá sempre bem atualizado, tem muita novidade sempre. E aí fica o convite, valeu, Dona Lupa, até a próxima.
Beijocasi.
Valeu.
Até logo.
E muito obrigada a você que sempre está de ouvido antenado aqui no podcast Boom e também no nosso blog, também na TV Boom. Até a próxima edição. Não deixe de olhar as novidades aí do nosso site diariamente em www.programaboom.com. Até a próxima edição. Valeu!
Você acabou de ouvir o podcast Boom.